Então vamos dar início a esta audição. Temos connosco o Sr. Luís Nandim de Carvalho, Presidente da Mesa da Assembleia Geral da ATM, Associação de Investidores e Analistas Técnicos do Mercado de Capitais, o Sr. Paulo Pinto, Vice-Presidente desta Associação, o Sr. Luís Marques e o Sr. António Júlio de Almeida, da CEFIN. Temos connosco os Srs. Deputados Cristóvão Crespo, do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Cília Meirelles, do Grupo Parlamentar do CDS, e o Sr. Deputado Miguel Tiago, do Grupo Parlamentar do PCP. Estas audições é uma audição obrigatória, visto que esta petição, e eu identifico a petição, é a petição 420 da 12ª Legislatura, 3ª Sessão Legislativa, e o assunto solicitam que a Assembleia da República recomenda ao Governo e demais entidades públicas com responsabilidades no mercado de capitais que defenda os pequenos investidores e acionistas do BES e proceda à alteração do Decreto-Lei número 222/99, 22 de junho, que criou o sistema de indemnização dos investidores. Esta petição deu entrada na Assembleia da República no dia 15 de agosto de 2014. Como disse, tem 4.130 assinaturas e eu fui incumbido pela Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública de fazer o relatório desta petição. Este relatório deverá ser discutido e votado na Comissão de Orçamento e Finanças até ao dia 16 de novembro de 2014. Embora não seja obrigatório, entendi por bem solicitar ao Governo uma pronúncia sobre esta matéria. Esse pedido de pronúncia do Governo foi realizado no dia 24 de setembro de 2014. O Governo tem agora 20 dias para responder e dizer as considerações que considera adequadas sobre a petição que aqui apresentaram. E, portanto, este prazo termina no dia 14 de outubro. Teremos depois mais um mês para a elaboração do relatório, para a sua votação e discussão na Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública, após o que será remetida à Sra. Presidente da Assembleia da República para agendamento numa sessão plenária, seguindo, creio eu, a ordem de entrada no gabinete da Sra. Presidente da Assembleia da República. É obrigatória esta discussão, visto que tem 4.130 assinaturas, mais de 4.000 assinaturas. Esta audição também é obrigatória, visto que as petições com mais de 1.000 assinaturas requerem uma audição dos representantes dos peticionários. O formato destas audições conhecem. Se começamos com uma intervenção inicial, penso que as duas associações, a CEFIN e a ATM, quererão intervir inicialmente, terão cerca de 10 minutos para apresentarem o objeto da petição e tecerem as considerações que entenderem necessárias ou acrescentar outros elementos que considerem adequados. Após o que, passarei a palavra aos senhores deputados para que possam colocar questões ou tecer considerações sobre esta petição e a vossa apresentação e concluiremos dando novamente a palavra para que possam responder a eventuais questões dos seus deputados e tecer outras considerações que considerem adequadas. Desta audição será feito pelos serviços da Comissão um relatório que será disponibilizado a todos os grupos parlamentares da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. Será também tornado público, um relatório público, será colocado na página da internet da Assembleia da República, no sítio da petição, mas também poderemos, se assim o desejarem, enviar-vos por e-mail este relatório que será elaborado brevemente, apresentado na Comissão de Orçamento e Finanças e depois de admitido pela Comissão, será então divulgado publicamente, poderemos enviar-vos também por e-mail, se assim o desejarem. Bem, posto isto, dá-vos então a palavra, não sei quem é que pretende iniciar. Muito bem, o Sr. Luís Nandim de Carvalho, dava-lhe então a palavra, tenha em conjunto 10 minutos, se há alguma tolerância para fazerem essa apresentação.
Obrigado. Senhores deputados, os meus cumprimentos e os meus agradecimentos pela vossa presença. Senhor Presidente, em especial, muito grato pelas explicações que deu e que me permite desde já candidatar-me ao envio da ata por e-mail, só para facilitar o acompanhamento deste assunto. Eu vou ser muito breve, porque o texto da petição penso que é suficientemente explicativo. Ela nasce num momento de grave crise no BES e na sequência de decisões urgentes tomadas pelo Governo durante um fim de semana quanto à criação do Banco Bom e do Banco Mau. Isto, de facto, decisões todas tomadas num clima de grande urgência. A minha intervenção vai tocar basicamente em dois pontos. O primeiro ponto diz respeito à defesa do mercado e à defesa do sistema constitucional de proteção das poupanças. Ou seja, esta petição move-se por dois interesses, um que é o de representatividade dos nossos associados, que asseguramos, pequenos acionistas, e a outra é um interesse nacional genérico, que é a proteção do mercado. Porquê a questão da proteção do mercado deve ser vista criteriosamente? Porque esta crise e esta expropriação dos pequenos acionistas e dos grandes, mas cabe-me a mim falar dos pequenos acionistas, criou uma enorme crise de confiança. E essa crise de confiança pode ser suicidária para o nosso sistema financeiro. Quer isso dizer que se amanhã um banco tiver necessidade de capitais, tiver que proceder a um aumento de capital e fazer um apelo, uma subscrição pública, arrisca-se a não ser possível mobilizar as poupanças das famílias e dos particulares em geral, e das pequenas e médias empresas. Isto pode criar uma situação de iminente colapso do sistema financeiro, isto é, os bancos não conseguirem reunir no mercado público os dinheiros suficientes para aumentar os seus ratios de solvabilidade e resistirem às análises e exames de stress que a Comissão Europeia impõe e que o nosso próprio Banco de Portugal também exige. O risco está precisamente em tratar mal os pequenos acionistas e a opinião pública em geral, incluindo as famílias, de tal maneira que estas fiquem vacinadas e não quererem mais aumentos de capital. Com o agravamento que este último aumento de capital do BES foi chancelado pelas autoridades públicas, isto é, foi chancelado pela Comissão, a CMVM, do Mercado de Capitais, foi chancelado pelo Banco de Portugal e foi chancelado pelo Ministro das Finanças. E à latere, isto é, sem que isso seja juridicamente relevante, mas é politicamente relevante, o próprio Sr. Presidente da República, em determinado ponto da evolução, veio garantir que não havia problema com o BES, que havia uma almofada suficiente e que ele tinha muita, muita confiança no Governador do Banco de Portugal. Ou seja, criou-se um clima que levou ao engano as poupanças e os pequenos investidores, as famílias e as pequenas empresas. O mercado tem que ser defendido e, para o mercado ser defendido, tem que haver, neste momento, alguma decisão, designadamente legislativa, que reponha a confiança. E só se pode repor a confiança se disser, bom, estamos a analisar a situação dos pequenos acionistas. O segundo ponto é, efetivamente, os pequenos acionistas propriamente ditos. Já falei do problema do mercado e das contingências que isso traz, até de violação do espírito e da letra da Constituição, quando fala do mercado de capitais, da mobilização das poupanças e de todos os indicadores de planos de desenvolvimento, em que o financiamento da economia passa pela capacidade dos bancos, a capacidade dos bancos passa pela disponibilidade de capitais próprios. Quanto aos pequenos acionistas, a frustração dos pequenos acionistas tem que ser tratada autonomamente. Tem havido declarações públicas do Presidente da Associação da Banca, do Ministro das Finanças ou da Ministra das Finanças e de outras entidades a dizer que os acionistas são todos iguais. Os acionistas são todos iguais, todos eles são responsáveis pelos capitais que aplicaram e, consequentemente, têm que financiar a crise. Não é verdade. A petição é muito clara em distinguir os pequenos acionistas dos chamados acionistas institucionais ou qualificados. A grande diferença está em que os qualificados são profissionais do investimento de uma maneira ou de outra. E o pequeno acionista é aquele que, justamente, aplica as poupanças próprias da família ou da pequena empresa que gera. Esta situação é totalmente diferente e na nossa lei verificamos que existe, de facto, uma diferença de direitos e de deveres entre os pequenos acionistas e os tais qualificados ou institucionais. O pequeno acionista, por exemplo, em todos os processos de privatização, tem proteção e pode subscrever um determinado número de ações. Não está em causa, neste momento, saber qual é o valor. Se são 50 mil euros, se são 150 mil euros, mas alguma coisa entre estes valores será. E é, portanto, perfeitamente legítimo dizer-se que pequeno acionista é aquele que aplicou as suas poupanças, não com um intuito especulativo, mas com um intuito de aforro, com o intuito de valorização de um património familiar e com objetivos muitas vezes que é assegurar-se do pagamento da faculdade de um filho, do tratamento de uma doença grave que represente custos elevados ou para uma poupança destinada mais tarde ao seu encaixe para compra de habitação própria, para a amortização de um empréstimo, para o lançamento de um pequeno negócio. É totalmente diferente da figura do investidor institucional. Estes pequenos acionistas foram defraudados e, à base da própria lei portuguesa que reconhece esse conceito, merecem proteção. Concluo, porque me foi pedido justamente brevidade e espero respeitar, concluo que a Assembleia é soberana, como todos nós sabemos, e, portanto, aquilo que vão decidir será, com certeza, o melhor possível. A remessa deste processo ao Tribunal Constitucional, uma sugestão, como nós nos parecia possível, ao Governo, para que o Governo acautele esta questão dos pequenos acionistas e, tendo em conta os interesses do mercado, os interesses de financiamento da economia, é possível. Não creio que a Assembleia vá fazer legislação sobre este caso concreto. Mas qualquer solução que esta Comissão decida, para nós será excelente. E felicito a Assembleia da República por ter tomado uma decisão tão rápida de audição desta petição. Porque dos vários movimentos que há por aí no mercado de proteção dos pequenos acionistas, até com pedidos de procurações e de provisões, nós que não pedimos nada disso, que nem sequer temos as moradas de quem subscreveu a petição, temos a consciência de estarmos aqui numa missão que também é de serviço público. Muito obrigado.
Obrigado. Só, entretanto, juntou-se a nós o Sr. Deputado João Galamba, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Dava agora a palavra, não sei se será o Sr. Luís Marques ou o Sr. António Júlio de Almeida, da CEFIM. Quem? Não pretendem intervir. Muito bem. Não sei se o Sr. Paulo Pinto... Muito bem, então dávamos por concluída esta apresentação inicial e passámos aos grupos parlamentares. Eu colocava à consideração dos senhores deputados, o senhor deputado Miguel Tiago colocou uma questão de que necessitava de sair por ter outros compromissos um pouco mais cedo, se não havia inconvenientes, ninguém se opunha que pudesse intervir em primeiro lugar, depois teria que sair quando necessitasse. De qualquer maneira, a resposta às questões levantadas ficariam registadas. Então, nesse caso, se não há objeções, dava a palavra ao senhor deputado Miguel Tiago. Faz o favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Eu agradeci, em primeiro lugar, bondade dos outros grupos parlamentares ao permitirem-me que use em primeiro lugar da palavra e agradeço evidentemente aos representantes dos peticionários a exposição que aqui nos trouxeram. Da parte do PCP não tenho propriamente dúvidas, até porque quer a exposição quer o texto da petição são claros, as preocupações são claras, mas ainda assim gostava de deixar algumas notas e antecipadamente pedir desculpa por ter de me retirar, precisamente para, como o Sr. Presidente acabou de dizer, por outros compromissos também políticos que me exigem essa ausência. E da parte do PCP dizer que, em primeiro lugar, todas as vossas preocupações, bem como informações que aqui nos trazem, preocupações em torno, quer daquelas que colocam em relação ao sistema no seu todo, quer aquelas que são as vossas próprias preocupações, serão tidas em conta, evidentemente, pelo trabalho deste grupo parlamentar, não só em torno da petição que trataremos e que terá o seu processo normal no quadro dos trabalhos parlamentares, mas também no âmbito do trabalho que desenvolveremos em torno da comissão de inquérito sobre tudo o que se passou e que originou esta situação. E, portanto, isso representa para nós uma mais-valia nesses dois aspectos. Da parte do grupo parlamentar do PCP, nós temos a plena consciência de que existem diferenças assinaláveis entre aquele que é o investidor qualificado, o investidor institucional e o pequeno acionista. Não ignoramos, contudo, que existe uma componente especulativa na atividade, digamos assim, no papel do pequeno acionista. Não sendo esse o intuito principal, e como nos disse, portanto, não é um intuito especulativo, não sendo profissionais, têm principalmente características de aforro, não deixa de existir um risco associado àquele investimento, risco esse que tem que ser balançado e tem que ser tido em conta quando se fala, quer seja do caso BES, quer qualquer outro caso. Agora, há algo que é incontornável e com o qual o PCP se identifica completamente e que converge com as vossas preocupações, é que houve, de facto, um engodo neste processo o mercado esteve inquinado à partida. E, portanto, apesar do PCP ter as divergências que tem com o mercado capitalista e particularmente na sua dimensão especulativa, independentemente dessas discordâncias de fundo, a verdade é que todos os sinais que tinham era de que os investimentos seriam seguros, de que a participação nos reforços de capital daquele banco em específico, mas pode poder-se verificar em qualquer outro, e portanto a preocupação é até mais vasta, era segura, sólida, avalizada pelo Estado, pela CMVM, pelo Banco de Portugal e inclusivamente pelas mais altas figuras e órgãos de soberania do nosso país. E portanto essa é uma evidência e há uma distorção clara que vos representa uma traição, de certa forma, da confiança, independentemente de ser ou não voluntária. De qualquer das formas, da parte do PCP, acompanharemos, para já sem assumir um compromisso específico no quadro das leis que são necessárias alterar e em que sentido, mas que acompanharemos e que teremos em conta, e julgo que é importante que isso fique claro, que não consideramos da mesma forma o pequeno acionista e o grande acionista, apesar de não atalharmos a questão de, para nós, existir de facto uma componente que é da participação num mercado que comporta riscos. Mas esses riscos foram assumidos num determinado quadro e esse quadro foi desfigurado perante vós. Não é? Portanto, há estas duas que eu gostava que ficassem claras. Se houver algumas dúvidas, apesar de eu não estar presente, o contacto com o grupo parlamentar do PCP depois desta reunião é fácil, quer através de mim, quer através, por acaso, do Sr. Deputado que preside esta nossa audição. Enfim, estaremos disponíveis para qualquer outra questão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava então a palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Crespo, do Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado, tem a palavra.
Boa tarde, Sr. Deputado Relator, Srs. Deputados, Srs. Membros da ATM. É uma primeira palavra para vos cumprimentar por trazerem este tema à nossa discussão enquanto petição e enquanto fazem um juízo em relação ao processo e a todo o desenvolvimento. Portanto, uma petição que, nesta fase, eu penso que é importante porque descreve e enuncia as preocupações, as sugestões. Portanto, de alguma forma, quando nós, muitas das vezes, temos algumas petições que não são tão claras e tão... e que nos mostram uma realidade de uma forma tão bem expressa, portanto, dar-vos também nota disso. Portanto, nesta altura também não tenho grandes questões a colocar-vos, até porque, de facto, a petição elenca já propostas, sugestões e também abrem aqui alguns caminhos que ponderam e que acham importantes. Portanto, expressar da parte do PSD, portanto, essa preocupação também que todo este processo envolveu e que trouxe ao mercado de capitais, à economia do país, portanto, todos os problemas que esta situação envolveu, portanto, e era essencialmente dizer-vos que a petição também ela própria poderá ajudar, portanto, até o próprio tratamento da petição, ajudar a aprofundar estas questões, portanto, eu penso que é mais uma peça que servirá para tomada de decisões aos diferentes níveis e nas diferentes vertentes do problema, portanto, ao nível da Assembleia da República como do Governo, portanto, eu penso que é importante e é uma peça importante também no contexto do novo banco e do BES. Que findou, portanto, pelo menos na perspectiva de banco. Era essencialmente esta nota que vos queria deixar, portanto, sendo certo que acompanhamos todas estas questões e, com certeza, da nossa parte, será sempre dado o impulso indispensável e importante para melhorar e encontrar melhores soluções. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dá-me então a palavra ao Sr. Deputado João Galama, do Grupo Parlamentar Partido Socialista.
Obrigado. queria comentar aos peticionários. O Partido Socialista já se pronunciou várias vezes sobre este processo e uma das dúvidas que eu tenho, e tenho ao ler a vossa petição, é perceber um pouco se a crítica que fazem é ao comportamento das entidades públicas, nomeadamente ao regulador, por não ter acautelado os interesses e os direitos dos pequenos acionistas no processo que findou com a decisão da medida de resolução, ou se discordam das duas coisas, ou seja, acham que as entidades públicas não estiveram bem ao longo de todo o processo e discordam também da solução e dos estados da solução da resolução e, portanto, discordam da diretiva europeia e da lei atualmente em vigor. Portanto, era um bocadinho para perceber esses dois momentos de qual é, sobretudo, o vosso alvo. Portanto, se discordam, o Partido Socialista, por exemplo, já criticou aqui o Sr. Governador por não ter agido de outra forma quando teve conhecimento daquela denúncia anónima do Dr. Pedro Queiroz Pereira em agosto de setembro de 2013. No nosso entendimento, havia naquele momento informação suficiente para destituir a administração e uma das coisas que para nós é incompreensível é ter-se autorizado não só o aumento de capital que surge aqui, que consta da vossa petição, mas também, por exemplo, a emissão de dívida em, agora não lembro da data, mas no final de 2013, já depois de ter-se sabido, já depois de se ter tido conhecimento da denúncia. Portanto, nós temos essa crítica ao Governador e também ao Governo Português, mas sobretudo ao Governador. Entendemos que um conjunto de coisas que foram feitas mais tarde iam ter sido feitas de imediato e que, a partir do momento em que se percebeu que aquela administração não era cooperante e que tinha provavelmente cometido fraudes, continuar a trabalhar com aquela administração foi um erro. Essa é uma questão. A outra questão é, com a evolução de todo o processo, ter sido necessário aplicar uma medida de resolução, aplicar a legislação em vigor, com pequenas alterações de última hora, já sabemos. Portanto, era um pouco para perceber exatamente qual é o vosso alvo e a vossa crítica e onde é que se sentiram que houve acionistas lesados. Portanto, se é no processo que conduziu à resolução ou se é nas duas coisas, no processo e na própria resolução. Porque o Partido Socialista, embora tenha sido crítico do modo como este processo foi conduzido, uma das matérias que nos parece positiva na medida de resolução e que acautela o interesse de todos é aquela pequena norma que diz: em nenhuma situação, acionistas ou quem quer que seja, poderá ficar pior do que numa situação de liquidação. Obviamente que isto tem zonas cinzentas, o que seria o resultado de uma situação de liquidação. Percebemos todas essas zonas cinzentas, mas essa, ou seja, que é a própria natureza, se quisermos, da ideia de separar os dois bancos, pelo menos em teoria, para a medida positiva. Portanto, era para perceber um bocadinho se a vossa crítica se centra só ao processo anterior, no qual o Partido Socialista entende que há razões para criticar as entidades públicas, ou se, para além dessa crítica, também têm críticas à própria medida de resolução e ao quadro legal existente. Portanto, de momento, eram estas duas questões. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Por fim, a Sra. Deputada Cília Meirelles, do parlamentar do CDS. Tem a palavra, Sra.
Obrigada. Eu queria, em primeiro lugar, naturalmente, cumprimentar os peticionários. Esta petição vai ser, aliás, discutida em plenário e eu não queria estar aqui a antecipar a posição do CDS em relação designadamente às alterações legislativas que prevêem. Mas não queria deixar de vos dizer algumas coisas em relação à exposição que fizeram. Em primeiro lugar, a questão do mercado de capitais. O CDS reconhece a importância dos mercados de capitais e dos mercados de capitais dinâmicos na economia. Esta não é uma posição de maneira nenhuma unânime no Parlamento, mas é a nossa. Já com franqueza, tenho mais dúvidas acerca da distinção que fazem entre aforro e especulação, porque acho que aí entramos muito naquilo que é a intenção das pessoas ao adquirirem determinados produtos. Não retirando daí, eu não vejo nada de ilegítimo com a especulação, dentro naturalmente de algumas regras que me parece que neste caso, da parte pelo menos dos pequenos investidores, foram cumpridas. A especulação, se os mercados de capitais têm um papel virtuoso na economia, a atividade de especulação com responsabilidade ética e social também tem o seu papel, não há nada de errado ou de ilegítimo com ela. E percebo bem quando dizem, e nós muitas vezes até dizemos que gostávamos de abrir os mercados de capitais a mais empresas e que mais empresas utilizassem esta forma que está algures entre o financiamento e a recapitalização. Depois também temos que perceber que daí temos que retirar consequências do ponto de vista da confiança que os pequenos investidores depositam, porque naturalmente que os mercados de capitais não funcionam só com grandes investidores, muito pelo contrário, aquilo que é desejável é que funcionem até sobretudo com pequenos investidores. Em segundo lugar, claro que os pequenos acionistas são diferentes até do ponto de vista jurídico e legal. As figuras têm alguns pontos em comum, designadamente o facto de serem acionistas, é óbvio, são proprietários, digamos assim, do capital social, mas por outro lado há uma distinção jurídica e legal bastante acentuada dos pequenos investidores para os investidores qualificados. Da mesma forma que também se distinguem de obrigacionistas ou de depositantes stricto senso. Todas estas figuras são diferentes juridicamente. E obviamente que numa situação limite e numa situação de crise, por vezes torna-se difícil estar de retirar todas as consequências desta distinção. Ou seja, eu percebo que muitas vezes as pessoas, quando estão a decidir que destino dar às suas poupanças ou ao seu aforro, se querem assumir mais ou menos risco, que muitas vezes situações como esta não são previsíveis. Aquilo que é previsível e expectável não passa por aquilo que aconteceu no BES. E daí depois, às vezes, decisões que parecem mais decisões de investimento, de correr mais ou menos risco ou esperar mais ou menos retorno, acabam por ter consequências que não eram aquelas que estavam à espera, e eu compreendo isso, e é difícil, e isto passava com isto a uma outra observação, porque eu não tenho dúvidas que da legitimidade dos interesses dos pequenos acionistas, e gostava de deixar isso bem claro. O problema é que numa situação como a do BES, eu diria que não só não há soluções ótimas, como também não há soluções boas. Há soluções melhores e soluções piores. E aqui nós temos que analisar das alternativas possíveis, designadamente da liquidação, como é que ficariam estes interesses em outras alternativas e também outros interesses que têm que ser compaginados com esses, designadamente das entidades que entram aqui e das entidades que entram depois com o dinheiro, porque de facto o banco é alvo de uma injeção de liquidez, digamos assim. E portanto são estes interesses todos que têm que ser acautelados e de facto nesta situação eu diria não há uma solução boa, há soluções melhores e soluções piores. Por último, em relação à questão que levantam do aumento de capital e de toda a informação e a informação a que o pequeno investidor, como aliás o grande, deve ter acesso, eu gostava de vos dizer que, sobretudo em relação a esta questão do último aumento de capital, nós já tivemos oportunidade de colocar questões ao senhor Governador do Banco de Portugal quando ele veio aqui logo na altura, porque de facto, num curtíssimo espaço de tempo, há uma divergência bastante grande de posições e de informação acessível ao público. Eu diria mesmo que há informações absolutamente contraditórias num espaço de tempo que é muitíssimo limitado. Eu gostava de vos dizer que já colocamos essas questões, mas que certamente na Comissão de Inquérito, quer ao Governador, quer a todos os intervenientes, neste caso não deixaremos de colocar estas questões até de forma mais profunda e mais detalhada, porque de facto tem que se perceber até que ponto é que os investidores... Adquirir ações implica sempre um risco, é verdade, e por isso é muito importante que a informação seja clara, transparente e detalhada, e é preciso perceber até que ponto é que a este risco assumido correspondeu de facto esta informação. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Antes de passar a palavra, só colocar uma questão na vossa intervenção. Na sua intervenção inicial, disse que os pequenos acionistas teriam sentido defraudados, porque no último aumento de capital e depois nos meses que seguiram, até ao início de agosto, teria havido uma chancela por parte do supervisor, regulador, o Banco de Portugal, CMVM, e até pelo Ministro das Finanças e pelo Presidente da República. A questão que eu queria colocar é que até que ponto consideram, na vossa opinião, que esta chancela, utilizando o termo que utilizou, teria sido determinante para uma adesão maciça dos pequenos investidores ao último aumento de capital e também para a compra de ações nos últimos dias do BES. Portanto, em vossa opinião, em que medida é que terá sido determinante esta intervenção pública, quer do Governador do Banco de Portugal, quer do Presidente da CMVM, quer do Ministro das Finanças ou até do Sr. Presidente da República? E passava-vos a palavra para tecerem as considerações finais que entenderem, e também responderem às perguntas ou às considerações que foram colocadas pelos senhores deputados.
Muito obrigado. Eu compete-me em nome da, da Associação agradecer a profundidade dos comentários dos senhores deputados aqui presentes e o interesse que todos demonstraram em esclarecer o assunto. Eu permito-me começar por responder à última questão, porque cobre alguns aspectos transversais a outras explicações. Em primeiro lugar, nós não estamos aqui na posição de justiceiros e muito menos na posição de julgadores do bem ou mal processo de atuação das autoridades oficiais. O que nós estamos é temporalmente a dizer que o último aumento de capital foi chancelado pelas autoridades públicas. E isto é crucial, o último aumento de capital. Não estamos a falar dos pequenos acionistas que, entretanto, foram comprando ações na Bolsa. Eu aí até posso admitir, é discutível se fosse aforro ou se fosse especulação. Não vou discutir. E, portanto, se os senhores deputados quiserem admitir uma solução que passe pela caracterização do pequeno acionista, podem socorrer, por um lado, da definição de pequeno acionista em vários processos de privatização, para quantificar, e temporalmente poderiam, isto é uma hipótese, e aqui não estou a vincular à associação porque é uma mera opinião pessoal, podiam situar quem é que era acionista em resultado do aumento de capital. Porque aí não se pode falar em especulação. Claro que se pode falar sempre se era um aforro puro ou se era para ver se no dia seguinte se valorizava. Mas, naquele momento e àquela hora, o que é que aconteceu? Aconteceu a compra de um produto num mercado público, não foi numa banca de casino clandestino, foi num mercado público, regulado e chancelado. Por exemplo, imaginem os senhores deputados que vão fazer uma churrascada em casa e vão comprar umas febras aí num matadouro qualquer clandestino. Especulação, compraram mais barato, depois ficam doentes, porque não foi chancelado pela ASAI. Mas a mim, imaginem que vão comprar a mesma carne num supermercado supervisionado pela ASAI. Têm todo o direito de exigir à ASAI, se comprarem um produto estragado, de responsabilizar falta de fiscalização. E com a Infarmed a mesma coisa. Se comparem produtos, pílulas, para isto ou para aquilo, através da internet, em mercados não regulados, correm o risco. Mas se comprarem numa farmácia um produto chancelado pela Infarmed, estão-me a comprar um produto que vos merece toda a confiança. O que aconteceu aqui foi que os supervisores, e são vários, Ministros das Finanças, CMVM e Banco de Portugal, chancelaram aquele aumento de capital por aquele valor. E, portanto, não estou a falar dos pequenos acionistas que compraram depois do aumento de capital, nem estou a falar nas declarações depois do aumento de capital, estou a falar nos atos administrativos previstos na lei que essas várias entidades tomaram para autorizar aquele aumento de capital. A situação surgiu agravada depois, com as declarações públicas, mas essas declarações públicas partem do pressuposto que no aumento de capital estava tudo bem. E isso é que é relevante. Essas declarações públicas são a confissão de que alguma coisa falhou na supervisão quando aprovou o aumento de capital por aquele valor. Eu com isto tentava esclarecer, muito obrigado, mas tentava esclarecer o aspecto especulativo aforrador. Depois há aqui uma outra zona de perguntas relevante, que é saber, então, estamos contra os supervisores ou contra a solução jurídica? Bem, a questão de fundo é que há responsabilidade extracontratual do Estado. Isto é uma figura jurídica claríssima que vem na Constituição. O Estado é responsável, mesmo que não tenha um contrato com qualquer pessoa. É uma responsabilidade objetiva. E, de facto, o Estado aqui é quem? É o Ministro das Finanças, é a CMVM, é o Banco de Portugal. Esse Estado, representado por estas corporizações institucionais, é responsável. É responsável extracontratualmente. Eu diria, perante todos os acionistas, mas nós pronunciamos apenas em relação aos pequenos acionistas, os tais que é preciso definir com algum enquadramento de pormenor. E, portanto, entendemos que o aumento de capital, e repito que é isso que marca a nossa intervenção, esse aumento de capital tem que ser ressarcido de alguma maneira em relação aos pequenos acionistas. Porquê? Porque houve uma expropriação. Há uma responsabilidade extracontratual do Estado que não atuou como atua a ASAI, o Infarmed e tantos outros reguladores, e, além disso, temos uma situação de violação da Constituição, porque há uma expropriação quando se divide entre banco bom e banco mau. Há uma expropriação. E há uma expropriação que a Constituição permite que só se faça com indemnização, se não é com fisco. E se for com fisco, e se o Estado português amanhã disser, pois, mas temos aqui uma legislação europeia, ora bem, temos uma legislação europeia, mas a legislação europeia não revoga a nossa Constituição portuguesa. A legislação europeia não revoga o direito de propriedade. As diretivas europeias não revogam o dever de indemnizar do Estado. Portanto, não estou a discutir, não estamos a discutir a diretiva europeia. O que estamos a discutir é a responsabilidade desta contratual do Estado e o direito a não sermos expropriados sem uma justa indemnização. E este ponto é essencial. E estamos contra a solução, não é a solução da Comissão Europeia, não. Estamos contra uma solução em concreto, que é a divisão entre banco bom e banco mau, sem nesse momento se ter acautelado. Em vez da disposição genérica que ninguém ficará prejudicado mais do que se fosse, não é? Devia haver uma disposição a dizer, como há nas privatizações, e os pequenos acionistas, nestas circunstâncias, as que forem, com ações no valor de tanto, e que as tenham em seu poder há não sei quanto tempo, tenham direito a uma indemnização igual ao valor do último aumento de capital. Porque se isso não acontecer, que caminho é que se abre? Eu não vou falar em ações judiciais, a nossa petição mostra bem que não íamos enverdar por essa via. Mas temos o recurso ao Tribunal Europeu. Noutras circunstâncias, mesmo em relação à União, à Rússia, a propósito das empresas da IUCOS, houve uma deliberação do Tribunal Europeu a considerar que, de facto, a empresa não podia ser desmantelada a troços-mous e que deviam ser acautelados os interesses de alguns acionistas. Então, essa instância do Tribunal Europeu está no horizonte. Eu penso que era desejável que o Estado português não viesse amanhã a correr o risco de ser condenado no Tribunal Europeu, como foi o Putin, como presidente ativo da Rússia, da União dos Estados Socialistas. Portanto, esta questão do Tribunal Europeu, seria um último recurso. Eu preferia que nós, portugueses, resolvêssemos isto cordatamente entre nós. E daí a nossa intenção. Eu penso que já respondi a tudo, incluindo à senhora deputada Cecília Meireles, tentando explicar a questão do aforro, a questão da especulação. Mas compreendo que eu, para consideração para consigo, estivesse preocupado em saber se tinha ou não tinha situado o problema de uma maneira em que não se ponha, à dúvida a especulação. Senhor Presidente e Senhor Deputado, dou por concluída. Não sei se os meus colegas querem acrescentar algum ponto.
Obrigado. Não sei se os senhores deputados querem colocar alguma questão adicional. Nesse caso, só relembrar que temos até o dia 14 de outubro que aguardar pelo ponto do Governo sobre esta matéria. Mal essa pronúncia chegue, elaborarei o relatório tão breve quanto possível para remeter para discussão e aprovação na COFAP, após o que será remetido para a senhora Presidente e será depois agendado de acordo com a decisão da Conferência de Líderes. Como disse, desta audição será elaborado um relatório que será dado conhecimento a todos os deputados da Comissão, da COFAP, e também o enviaremos por e-mail para tomarem mais rapidamente conhecimento, apesar dele de ser tornado depois público na página da internet e todo, até o próprio relatório que eu irei elaborar ficará também disponível na página da internet. Posto isto, não havendo mais nenhuma questão, agradecia aos nossos convidados os esclarecimentos, os comentários que aqui fizeram, e dava por encerrada esta audição. Muito obrigado.
Muitíssimo obrigado.